Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
São 12 horas e 5 minutos. A partir de agora, você fica com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 29 de outubro. Isso mesmo. Quero desejar uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente, hoje nós vamos entrevistar ele, o vereador mais votado nas eleições 2024 em Ilhéus. Estamos falando do vereador Vinícius Alcântara, do União Brasil. Daqui a pouquinho ele vai conversar conosco. Gente, desde que passaram as eleições, né? Primeira semana, segunda semana, não consegui agendar com nenhum vereador, aleluia. Consegui agendar agora. O primeiro entrevistado tinha que ser ele, né? O mais votado de Ilhéus, o Vinícius Alcântara. Daqui a pouco ele bate papo conosco, né, Vinícius?
Show de bola. Pronto pra tudo, Kátia.
Então vou apertar hoje, viu? Vou fazer um monte de pergunta, viu? Vamos, né, Marcos Bezerra? Vamos.
É, o vereador é bem atuante, né? Então acho que vai responder com tranquilidade.
Então maravilha.
Muito coração também. A gente faz tudo por esse povo maravilhoso de Ilhéus.
Então pronto. Daqui a pouquinho, fique aí na escuta que já vamos bater esse papo com o vereador Vinícius Alcântara, tá? E claro, a gente vai ter outras entrevistas aqui com outros vereadores, tá? Aguardem. Olha, são 12 horas e 6 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E vem aí as Lojas Universo em Coaraci. E o Nex. Oferecimento também da Unex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: café com pão está mais caro. Oi, gente. Sacanagem mexer no pãozinho, no café da gente, né? Eita, onde é que vamos parar com tanto aumento, hein, minha gente? Exato, é isso que eu também quero saber, viu, vereador? Ai, ai. Vamos lá, Marcos.
Jornal Meio Norte de Teresina. Piauí pactua 3 mil matrículas de tempo integral.
Jornal Diário de Pernambuco. Pernambuco, mais de 5 mil motoristas autuados por uso de álcool. Ô, motorista, álcool e direção não combinam. Tem um vereador que inclusive é PRF, ele bem sabe disso.
Pelo amor de Deus, nem tentem
que vão ser autuados, né?
Nem tentem. A multa pesada, a responsabilidade então criminal, principalmente o que acontece com as vítimas.
E pode perder também, né, a habilitação.
Sim, suspensão, cassação. Se você sopra ou não o bafômetro, você só consegue, na verdade, uma fiscalização dessa sair sem nada se você soprar e der zero. Tolerância zero.
É. Ouvir aí, né?
Folha de Pernambuco, dicas para economizar energia.
Jornal do Comércio, Recife. Ataque a latinos eleva tensão contra Trump em reta final nos Estados Unidos.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Evandro confirma fim da taxa do lixo.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, obra do Pratagi deixa 20 bairros de Maceió sem água por até 72 horas.
Tribuna do Norte de Natal, pioneira no ar, aviadores celebram primeira mulher do Rio Grande do Norte a voar.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Governador Brandão anuncia nomeações e novos benefícios aos servidores públicos. Falar nos servidores públicos, mandar um alô, um abraço para os servidores públicos. Ontem, dia do servidor público, não mandei um abraço para vocês, me perdoe, me passei, tá? Mas um abraço a todos vocês. Continue firmes e fortes na luta aí diária.
Correio de Sergipe, de Aracaju, prefeita Emília estabelece prioridades para o começo de sua gestão.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, ecos da votação. Fracasso nas urnas deflagra crise no PT e ataques entre Gleice e ministro de Lula. Eu vou fazer umas perguntas ao vereador também sobre esse fracasso do PT nas urnas esse ano, viu?
É resposta de política pública mal executada.
Segura aí, eu quero que você responda daqui a pouco, agora não.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, deputados voltam a debater anistia a golpistas do 8/1.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Contas federais. É preciso coragem para cortar gastos, afirma Tebet, ministra do governo Lula.
Estado de Minas e Belo Horizonte, efeitos das chuvas, o novo desafio.
Folha de São Paulo, sob impacto de emendas, reeleição de prefeitos é a maior desde 2008.
O Estado de São Paulo, cargos cobiçados, governo vê disputas internas e no Congresso por vagas em agências.
Jornal Diário de São Paulo. Ricardo Nunes quer foco na área social no segundo mandato na cidade de São Paulo.
Política no Valor Econômico de São Paulo. PSD, MDB e PL vão gerir receitas municipais 116% maiores.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Mabel fala em gestão de 8 anos e corte radical na Comurg. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos no noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Vamos começar falando de coisa boa aqui. E lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Já vamos navegar aí pelo WhatsApp e divulgarmos mensagens. Bem, começando aqui o noticiário regional falando de coisa boa, o GAC Sul Bahia lança campanha com shows de Ari PB, Sinho Ferrari e outros artistas. Então, o Shopping Jequitibá, em Itabuna, recebe amanhã, quarta-feira, às 18h, o lançamento da 10ª edição da campanha Pare Pra Mim, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer GAC Sul Bahia. A cerimônia será animada pelos artistas convidados, a exemplo da dupla Lilian e Alex, dos cantores Sinho Ferrari e Ari PB, Ari PB que é do Cacau com Leite, e também confirmaram presença Memé Santana, Cris Mel, Orlando Alves, Digo Martins e Silvano e Carla. Só grandes artistas, hein? A ação solidária tem como objetivo arrecadar alimentos, cobertores, materiais de limpeza para atender as necessidades da Casa de Apoio dos Pacientes em Tratamento Oncológico. No ano passado, a campanha arrecadou 6 toneladas de alimentos, o suficiente para alimentar as crianças, adolescentes e acompanhantes que frequentam a Casa de Apoio durante 6 meses, informa o GAC. A instituição sem fins lucrativos oferta 6 refeições diárias, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Também assegura cestas básicas aos pacientes em intervalo de tratamento. A solidariedade da população grapiúna é essencial para a manutenção dos serviços num contexto de aumento da demanda. Cada doação é fundamental para garantir que possamos seguir oferecendo suporte integral aos nossos pacientes e familiares, explica Marcos Vinícius, fundador da campanha e vice-diretor executivo do GAC Sul Bahia. Lembrando que o Marcos Vinícius, ele é aposentado da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Eu me lembro como hoje, Vinícius, quando ele lançou essa campanha, entrevistei o Marcos Vinícius, que é realmente um grande idealizador dessa campanha. E você também fez parte dela, né?
O Marcão é um cara maravilhoso, mandar um grande abraço para ele. Sinto muita falta dele, aposentou da PRF, foi o melhor chefe que eu tive na Polícia Rodoviária Federal. Tanto é que está aí à frente nessa luta até hoje pelo GAC. Maravilhoso.
E mandar um abraço também para o Marcos Vinícius, que pessoa maravilhosa. E vou falar uma coisa, deixar claro para vocês, PRF, foi o inspetor assim, que mais soube lidar com a imprensa, que hoje a gente não tem tanto acesso assim, né, a PRF, enfim.
Tem que bater na porta.
Pois é, mas o Marcos Vinícius estava sempre ali em contato com a gente, informando tudo, sempre nos concedendo entrevista, e ele realmente está de parabéns, porque o trabalho que ele fez na frente da PRF aqui no sul da Bahia foi muito bonito. Sem falar dessa ação, dessa campanha Pare Pra Mim. Então, parabéns ao Marcos Vinícius e a todos os envolvidos, claro, né? Porque muitas pessoas participam também. Parabéns ao GAC. Um abraço a todos aí do GAC. O GAC sabe que pode contar sempre conosco aqui no Jornal do Meio Dia, viu? Tem pontos de coleta dessa campanha, Marcos Bezerra?
A campanha Pare Pra Mim seguirá até 6 de dezembro. As doações poderão ser entregues na sede do GAC Sul Bahia, localizada na Rua Europa Unida, 76, no São Judas, em Itabuna. Também será possível entregar donativos nos postos da Polícia Rodoviária Federal, no Shopping Jequitibá, Itão Hipermercados, Drogarias Velanes, estande da CDL de Itabuna, na Praça Adame, e Centro Veterinário Doutora Cíntia Figueiredo.
Kátia. Exatamente, então não deixe de participar. Faça a sua parte, tá bom? Bem, 12 horas e 16 minutos, mudando de assunto, já entrando no noticiário policial, porque a gente vai acionar já o nosso repórter. Vamos atualizar informações para vocês sobre a morte do ex-ator da Globo, né? Ex-ator Mirim. Ele foi ator da Globo quando era criança e depois ele virou DJ, estava vivendo ali em Trancoso. Então, as investigações do assassinato do DJ e ex-ator João Rebelo Fernandes, de 45 anos, apontam que ele pode ter sido executado por engano, de acordo com a Polícia Civil da Bahia. Dois criminosos mataram João a tiros na última quinta-feira, dia 24, lá em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ainda segundo a Polícia Civil, a hipótese de engano corrobora com a tese de que a vítima não tinha envolvimento em atividades criminosas. Após o crime, a mãe de João, a Maria Rebelo, afirmou que o filho foi confundido com outra pessoa por causa do carro que usava, um Mitsubishi Pajero de cor preta. A apuração do homicídio está a cargo da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso. De acordo com a polícia, já há indicativo de autoria do crime. Oitivas e diligências estão em andamento e há equipes em campo buscando imagens que possam auxiliar na elucidação do caso, acrescentou aí a Polícia Civil. E o corpo de João Rebelo Fernandes foi sepultado no domingo, agora dia 27, lá no cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro. E ele teve uma carreira aí promissora como ator, né, Marcos Bezerra, aí na TV Globo, durante a infância, né?
Uhum.
Então, durante a infância e a adolescência, o João atuou em 5 novelas da TV Globo nas décadas de 1980 e 90, com sucesso como Vamp em 91, e após deixar a telinha, se enveredou pelo mundo da música, trabalhando como diretor de videoclipes, produtor de eventos e DJ. Nas pistas, usava o nome artístico de DJ Vunge. Então, a mãe dele, né, logo assim que aconteceu, a mãe dele foi às redes sociais falar que o filho não tinha envolvimentos com o mundo do crime, que certamente ele teria sido morto por engano. Agora, se realmente foi isso, gente, isso só demonstra que a violência na Bahia está cada vez pior.
Kátia,
né, Vinícius?
A Bahia é o estado mais violento do país. Né? E isso que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós.
Verdade.
Como aconteceu aqui no Premier, aqui no Centro de Ilhéus, à luz do dia, né, à luz das câmeras do celular, o rapaz foi assassinado, se tem ou se não tem envolvimento com tráfico de drogas. Você vê a audácia do crime organizado de fazer isso.
Exato.
No centro da cidade, onde você tem movimentação de pessoas, você tem muito mais policiamento.
E assusta, né?
E assusta todos nós.
Inclusive, daqui a pouco quando estiver conversando com o Vinícius aqui, eu vou comentar com ele sobre essa informação. Mais de 300 dos 416 prefeitos eleitos na Bahia citam um combate à violência em seus planos de governo. Sim. E aí eu vou pedir você para comentar esse assunto, claro, também, viu, vereador?
Com certeza.
Bem, 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para a senhora também, dona Kátia Gomes. Um abraço. Marcos Bezerra, muito boa tarde para o senhor também. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Um grande abraço também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do avanço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Rondas no município de Ilhéus. Isto foi o que fez a 70 Companhia de Polícia Militar, que durante uma blitz na estrada que leva ao distrito de Maria Jape, a guarnição do 3º Pelotão da 70 CIPM, junto com o Petro da 70ão, avistou um homem que estava a bordo de uma motocicleta, uma motoca. Ao notar a presença das viaturas, ele tentou retornar, mas deixou cair um objeto durante a manobra. Mas ele fugiu, não foi alcançado. Ao verificar o item abandonado, constatou-se que era uma pistola, incluindo um carregador e munições. A arma foi apreendida e apresentada na delegacia de Ilhéus, na 7ª Corfim, para as devidas providências legais. Uma fatalidade aconteceu no município de Itabuna no dia de ontem. Um idoso de 85 anos de idade, identificado como Argemiro Soares, perdeu a vida após ser atropelado. O acidente aconteceu na Avenida Fernando Cordier, no centro de Itabuna, quando um veículo invadiu ao meio-fio a calçada enquanto Argemiro caminhava tranquilamente. Após o atropelamento, o motorista atropelador não prestou socorro e fugiu do local, deixando Argemiro em estado crítico. A Polícia Civil foi acionada e uma ambulância do SAMU 192 prontamente chegou para prestar os primeiros socorros. O idoso foi encaminhado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde a equipe médica realizou uma tomografia que revelou um grave quadro de traumatismo craniano encefálico. Após os esforços da equipe médica, o senhor Argemiro sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele não conseguiu resistir aos ferimentos. O corpo do senhor Argemiro foi posteriormente liberado pelo Departamento de Polícia Técnica da cidade para realizar a necrópsia. Nossos sentimentos de pesar à família deste idoso, senhor Argemiro, aí na cidade de Itabuna. Um gravíssimo acidente aconteceu na Avenida dos Pioneiros, no município de Camacã, já sentido a BR-101. Entre as vítimas está um jovem que não teve identidade divulgada. Com o impacto da colisão, ele acabou perdendo, teve um braço amputado no local do acidente. De acordo com relatos, o rapaz que perdeu o braço tinha como destino a cidade de Potiraguá, mas com a ocorrência do acidente, a viagem foi interrompida. A vítima foi submetida a uma intervenção cirúrgica e outras vítimas foram atendidas na mesma unidade de saúde em Camacã. As autoridades policiais de Camacã registraram a ocorrência de trânsito e estão investigando as causas do acidente. Extremo sul da Bahia, um homem de 40 anos, identificado como Valdeir Luciano Vitorino, conhecido como Dei, foi esfaqueado 5 vezes no centro de Caravelas. O crime aconteceu por volta das 15h30. A vítima foi socorrida pelo SAMUzão 192 e levada para o Hospital Municipal de Caravelas, onde foi submetida à cirurgia em estado gravíssimo. A Polícia Militar recebeu as primeiras informações e já identificou o suspeito como sendo um filho de gato, conhecido lá em Caravelas como Bracinho. Filho de gato, Bracinho é. Valdeir Luciano Vitorino foi orientado a procurar a delegacia territorial da Polícia Civil de Caravelas para registrar o boletim de ocorrência assim que ele tiver com alta médica. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Olha, em um desenvolvimento trágico e perturbador, o corpo de Wanderson Pereira Poubel, de 22 anos, foi localizado na manhã de ontem, próximo a uma plantação de eucalipto, uma estrada vicinal que leva ao litoral de Caraíva, distrito de Porto Seguro. O jovem estava desaparecido desde o último sábado e o seu desaparecimento mobilizou familiares e amigos em uma busca desesperada, que infelizmente teve um final devastador. Wanderson era morador da zona rural na região conhecida como Cotovelo. Ele saiu de casa por volta das 18 horas, avisando que se dirigiria ao distrito de Monte Pascoal. Desde então, seu paradeiro era desconhecido, até que no domingo à noite um elemento sinistro emergiu. O carro do rapaz foi encontrado incendiado e com marca de tiros em uma área isolada do local conhecido como Limoeiro, no caminho de Barra Velha. Cápsulas de bala foram colhidas próximas ao veículo, sinalizando uma possível intervenção brutal. O mistério se aprofunda com informações de que o cartão bancário de Wanderson foi utilizado em vários estabelecimentos em Tabela já no outro dia, no domingo. Agora, as autoridades locais investigam as câmeras de segurança onde o cartão foi utilizado, na esperança de identificar possíveis suspeitos deste ato de tal crueldade. Sua viatura virtual da Gabi, você já sabe, né? Vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos. Vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o vereador Vinícius Alcântara, do União Brasil. É vereador reeleito em Ilhéus nas eleições de 2024. Inclusive, ele foi reeleito com 1.899 votos. O vereador com maior número de votos na eleição de 2024. Boa tarde, Vinícius Alcântara. Seja bem-vindo, vereador, ao Jornal do Meio-Dia.
Ah, obrigado, Kátia, Marcos. Foi uma vitória muito interessante, expressiva.
Você esperava todos esses votos?
Não esperávamos. A gente acreditava que o nosso trabalho ia render frutos, né? Que a gente estaria ali na disputa por uma vaga novamente. Uhum. Mas da forma como foi, foi muito surpreendente. E tem um significado maravilhoso que eu falo em todos os lugares, que é é o significado da política limpa, da política honesta, transparente, combativa, de fato, lá do povo, atuante, ativista. Uhum. Né? E é assim que a gente quer permanecer durante todo o nosso processo político, inclusive, Marcos, inspirando pessoas honestas a virem aqui para dentro, independente de legenda partidária, porque é o que eu canso de dizer, eu não canso de dizer, existe só dois tipos de político. Existe aquele que você vê que luta e você vê, e o outro que ou está fazendo algum tipo de crime, está sendo investigado, está usufruindo particularmente da máquina pública. Só existem esses dois tipos. E vamos continuar lutando aí para não deixar esses corruptos permanecerem.
Antes de começar a focar nessa linha aí, porque tem muita pergunta para fazer para o vereador Vinícius, vamos comentar um pouquinho sobre o evento de ontem.
Maravilhoso.
Né, que aquele evento, aquele momento de louvor, né, no culto de ação de graças aí pela vitória de Valderico Júnior e Vanessa Gedeon. Né? E eu estava lá ontem assistindo, muita gente pergunta, o Renato estava falando aqui, perguntando na live, onde eu estava, assim, eu estava lá assistindo, estava ali no, na parte da catedral, como se fosse um camarote, né?
Camarote.
De frente pro palco, estava ali com os meus primos, e eu achei, assim, maravilhoso aquele momento. Tivemos bandas gospel maravilhosas, e a gente percebia a energia das pessoas naquele local. E aí eu pergunto a você, como é que foi participar ontem desse culto de ação de graças, vereador?
Ah, muito bom, muito bom. Acho que a gente tem muita festa boa para fazer em nome do nosso povo de Ilhéus. Essa vitória de Valderico foi uma vitória muito importante. Eu acho que representa a esperança que o nosso povo todo tem para uma cidade melhor. Você vê a energia, igual você falou do pessoal, era a mesma energia de Valderico. Eu custei dar um abraço no meu prefeito, que ele estava sendo o tempo inteiro as pessoas querendo estar próximo dele, assim, com tanta fé que ele vai transformar a nossa cidade. E eu acho que ele está tendo muita sacada positiva, que tem tudo a ver com o que ele fez na campanha dele, que é abraçar essa diversidade que existe, né? Você teve a festa de comemoração no Vilela, com Parangolé, você tem a festa agora gospel, ele também estava na festa do servidor público, então a diversidade é o que representa de fato a cidade de Ilhéus, né? E um prefeito, ele não tem que ter nenhum tipo de discriminação, nenhuma, ele tem que abraçar todo mundo, porque foi através dessas pessoas que ele chegou, vai chegar ao poder através do dia 1º de janeiro para poder transformar essa cidade. Foi maravilhosa a energia.
Eu parabenizo, viu, ao Rodrigo, a Vanessa e todos os organizadores daquele lindo evento. Realmente, viu, Marcos, eu senti uma energia ali maravilhosa, fiquei encantada com o evento de ontem, viu? Parabéns mesmo.
Que seja só o início de muitos outros eventos, né? De todas as vertentes aí religiosas, né? Da cultura da nossa cidade.
Exatamente. Voltando aqui para as perguntas mais picantes, digamos assim, né? Para o vereador Vinícius. Eu perguntei se você esperava, né, de receber todos esses votos. E aí você explicou sobre esse trabalho de combativo. E a gente percebia isso em as pessoas comentando, né, sobre alguns vereadores de Ilhéus que tinham, que infelizmente eram poucos, que tinham esse trabalho mais combativo. E você era um dos que se destacava com esse trabalho combativo. Então, o seu objetivo era sempre mostrar o que estava acontecendo no município.
Meu objetivo no primeiro momento, na verdade, Kátia, era resolver o problema. Né? Era, olha, está acontecendo um problema aqui e nós precisamos resolver porque está trazendo prejuízo para a comunidade. Só que nunca tivemos, desde o primeiro momento, as portas abertas para conversar com o grande gestor da cidade, que é o prefeito, no caso, Mário Alexandre. E para que todo mundo está nos escutando aqui, é a principal peça do tabuleiro político do Brasil, é o prefeito. Olha para você ver a oportunidade que a gente tem com o Valdrico agora de transformar a cidade. Por quê? É o prefeito que ele faz a gestão das políticas públicas. Vem recurso a nível federal, vem recurso a nível estadual, tem os próprios recursos municipais. Quem mexe com tudo isso, quem dá a canetada, quem aponta o norte, é o prefeito e a sua equipe. E Mário Alexandre nunca teve compromisso nenhum com essa cidade. Basta ver a resposta nas urnas. Eu acho que é o maior significado do quanto o governo dele foi um câncer para a nossa cidade de Ilhéus, que graças a Deus agora foi extirpado, né? Então, o Valdrico tem um grande desafio pela frente, porque vai pegar uma prefeitura completamente destruída em termos administrativos. Você não tem, Marcos, nem um mínimo de tecnologia para poder ver como os processos correm dentro da prefeitura. É um absurdo isso. A gente passou durante 4 anos pedindo informações, tendo acesso. Pelo amor de Deus, me traga uma informação simples. Nunca fomos respondidos. Né? Por mais que existe uma lei de acesso à informação, o próprio vereador, que faz parte de um dos poderes, não tinha acesso, porque não tinha interesse. E claro, isso não é ignorância por parte do prefeito. Ah, eu não sei como fazer. Isso tem um objetivo, né? E o objetivo está sendo aí descoberto pela Polícia Federal. 8 anos de governo de Mário, 8 operações da Polícia Federal, né? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, essas coisas todas que a gente vê acontecer no Brasil afora, estava acontecendo aqui debaixo dos nossos olhos aí, mas infelizmente muito escondidinho por essa.
Já que o senhor tocou nessas operações da Polícia Federal, como é que o senhor vê essas operações? Será que elas realmente vão surtir efeitos? Podem ocorrer prisões, vereador?
Eu acho que vão ocorrer prisões. Eu admiro muito o trabalho da Polícia Federal, tenho colegas lá de dentro, e assim, a Polícia Federal, ela segue procedimentos burocráticos muito rígidos, né? Teve até uma questão em relação à eleição, porque está na véspera, esqueça isso, movimento do PT, movimento não sei o que, não existe isso, não. Polícia Federal, ela é uma instituição que tem uma das maiores taxas de credibilidade no Brasil. Polícia Federal segue seus próprios ritos, só que ela depende da justiça também para as coisas acontecerem, do Ministério Público Federal. Então, são várias instituições. Você acha que é um partido que se enfraqueceu tanto igual o PT, que está tão quebrado em termos de gestão de prefeitura, de gestão de Estado, de gestão na União, vai ter uma influência ao ponto de enxergar Ilhéus e mandar fazer uma operação na época? Esquece isso, não existe isso, não. O pessoal da Polícia Federal é eficiente, efetivo e faz na hora que tem que fazer. Vou esperar um criminoso porque está perto das eleições, tem que meter no camburão, meu amigo.
Então, independente de eleição, de eleição para prefeito, vereador, o que for, a Polícia Federal está pronta para atuar.
Vai para cima, não? Eu admiro demais os meninos. Os meninos trabalham demais, gente. E é uma demanda gigantesca. Você tem aqui uma base da Polícia Federal aqui, poucos servidores para a demanda que existe a nível federal. Imagina, tem a Receita Federal, INSS, você tem um bocado de coisa para trabalhar, né? Recurso federal que desce para cá, que não é bem gerido, aí tem operação uma em cima do outra, não é só aqui. Em Gongogi, esses dias, exatamente, teve afastamento aí, pedido de afastamento de prefeito. A PF tem mais de 30 municípios daqui. Então os caras são foda, desculpa a palavra, os caras são muito bons. É muito bom ter orgulho de uma instituição igual a Polícia Federal.
É a polícia que trabalha primordialmente com a pré-investigação para depois ir atuar com as operações, né?
Por isso que demora um pouquinho, Márcio, sabe? Ainda mais agora com a lei de abuso de poder, para você tomar uma decisão de entrar na casa de um cidadão, isso tudo é muito amarrado, você tem que ter muitos indícios, praticamente você tem que pegar num flagrante a coisa acontecendo. Então, assim, parabéns à PF. E eu acho que agora, Mário Alexandre, a partir de janeiro ele perde o foro privilegiado dele, né? Então, acho que as coisas vão andar um pouco mais rápido.
Vamos continuar aguardando para acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos.
Tem muita delação premiada para ser analisada aí.
Nossa, já estamos já curiosos, hein? Curiosos! Olha, são 12 horas e 34 minutos, você vai ficar na curiosidade, porque a gente ainda, nós vamos com um rápido intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo com o vereador Vinícius Alcântara. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Lojas, Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar um abraço aqui para Café, está acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Café? Um abraço para você e um abraço a todos os nossos ouvintes. Inclusive, mandar um abraço para dona Marina Barbosa. Ela disse que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Ela falando, entreviste mais vereadores. Pode deixar, viu? Vamos ter outras entrevistas aqui, sim. Ó, aproveitar, gente, divulgar aqui para vocês o primeiro simpósio, tá? Direitos dos Pacientes com Câncer. Vai acontecer amanhã, dia 30 de outubro, das 8 às 12 horas, no Centro de Convenções de Ilhéus, ali na Avenida Soares Lopes. A realização é da Associação de Apoio dos Portadores de Câncer de Ilhéus, é o AAPC Ilhéus Bahia, tá bom? Nós estamos vivenciando ainda o Outubro Rosa, né? Então, não deixe de ir lá participar. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o vereador Vinícius Alcântara, para você que ligou o rádio agora. Ele é o vereador que foi eleito com mais votos, né? Ficou em primeiro lugar, ele teve 1.899 votos, quase 2 mil votos, hein? Numa cidade como Ilhéus, e que tivemos muitos candidatos a vereador, muitos mesmo.
377.
Olha, 377 vereadores, candidatos a vereadores,
é,
né?
Muito.
Por falar em vereadores, dos 21 vereadores da Câmara, né, de Ilhéus, quantos foram reeleitos? 11?
Reeleitos foram 9.
9, errei.
E 12 foram os que entraram.
Pois é, deram uma renovada, né? Mas há quem diga que precisava renovar mais.
Ah, mas já foi um grande ganho histórico para a cidade de Ilhéus, né? Não conseguia passar dos 50%, passou dos 50%. Acho que foi 11, 10, né? 11 e 10, foram 10 reeleitos e 11 que chegaram. Deixa eu só confirmar essa informação. Mas, historicamente, Ilhéus sempre reelegeu mais da metade. Uhum. E agora a gente conseguiu um pouco mais. E essa resposta na UNA significa também um reflexo do governo de Mário Alexandre, né? Porque muitos que não voltaram, de fato, estavam muito conectados aí à política de Mário. Então, verdade, o povo respondeu nas urnas.
Verdade. Bem, vereador, eu também gostaria de... Vou divulgar aqui uma matéria, como eu comentei com o senhor antes, para o senhor comentar esse assunto. Mais de 300 dos 416 prefeitos eleitos da Bahia citam combate à violência e seus planos de governo. Antes disso, o senhor tem uma informação aí para atualizar para a gente, os vereadores? Não? Ó, Com 5 municípios liderando a lista dos mais violentos do país, conforme dados do Atlas da Violência 2024, a Bahia se destaca por índices de segurança indesejáveis. O ranking é liderado por Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, com taxa de homicídio de 94,1 por 100 mil habitantes. Depois vem Jequié, com taxa de 91,9. Em terceiro vem Simões Filho, com 81,2. Camaçari, com 76,6. E Juazeiro, com 72,3. Entre esses municípios com maiores taxas de homicídios, todos os prefeitos eleitos apresentam propostas voltadas ao combate à violência. No entanto, nenhum deles cita o termo homicídio. Então, aí se você vê o plano de governo de cada um, né, tem aí as propostas, né, fala sobre amparo de mulheres vítimas da violência doméstica, criação de programas de conscientização de combate à violência, ampliar a capacidade de atendimento e acolhimento às mulheres, e assim vai, né. Então, ao todo, 303 prefeitos eleitos abordam a violência em seu plano de governo de alguma maneira. Entre as mais de 300 propostas, desde então, estão desde reforço policial para combate à violência até o apoio jurídico a ambientes de acolhimento para essas vítimas. Aí a gente lembra que as polícias, né, por exemplo, nos estados, polícia civil, polícia militar, estão aí, claro, na responsabilidade do governo do estado. Mas eu sou também... acha que os prefeitos têm que se preocupar, os vereadores, se preocupar com a violência que vem ocorrendo no seu estado, principalmente no seu município, porque Ilhéus também já está sendo apontado aí nessa lista das cidades violentas da Bahia, né? E o senhor até citou no primeiro bloco, semana passada, à luz do dia, início de tarde praticamente, um assassinato ali, não sei se a classificação certa é essa, assassinato ou homicídio, ali no centro da cidade, Cidade Nova, praticamente centro da cidade, porque ali tem um edifício super movimentado, é uma rua super movimentada de pessoas, de carro, e Ilhéus já sendo apontada e destaque na mídia com esses problemas de violência. Aí eu gostaria de ouvir a opinião do senhor.
Bom, Kátia, eu acho que a segurança pública, eu como agente de segurança pública, trabalho na PRF há 15 anos, minha opinião é que segurança pública é responsabilidade de todos, inclusive do cidadão. Em termos constitucionais, o ente, o representante político que tem a caneta para organizar e para lutar diretamente com uma criminalidade é o governador do estado. Isso, sem dúvida, está na Constituição.
Sim.
Né? Então, polícia militar, polícia civil, principalmente, estão sobre as ordens do governador para pegar a maior parte dos crimes, né, que acontecem aqui no estado. Então, se você não tem uma gestão equilibrada, qualificada em termos de valorização do profissional, principalmente. Tudo começa pela valorização do agente de segurança pública, né? Que é um servidor público, em termos salariais. É ridículo a Polícia Civil do Estado da Bahia ser, se eu não me engano, na penúltima em termos de remuneração do Brasil, né? E você começa a associar isso, obviamente, à quantidade de crimes, né, violentos que acontece aqui, a quantidade absoluta de crimes de homicídio que acontecem na Bahia, que é maior do que o Rio de Janeiro. Você vê uma polícia militar também faltando contingente. Eu tenho informações aqui de Ilhéus, por exemplo, que tem batalhões, eu não vou falar qual deles aqui, as companhias, na verdade, que tem uma viatura para rodar com 50 litros de gasolina por dia. Né? Isso dá para fazer
Nossa
o quê?
Né?
Que combate é esse, a criminalidade? Que ostensividade é essa? Que capacidade de enfrentar o crime é esse? Então, não tem recurso, não tem atenção para a segurança pública. Mas vamos lembrar que segurança pública é... Os resultados, o efeito da criminalidade acontece por conta da ausência do Estado. A fragmentação do tecido social, a falta de uma educação de qualidade, a falta da saúde, a falta de lazer, a falta de esporte, de trabalho, de emprego, de oportunidade de empreender, tudo, a corrupção, tudo isso influencia para que o terreno fique fértil para a criminalidade se instalar. Né? Tanto é que você vê mais criminalidade em zonas periféricas, em distritos, onde o Estado não vai tanto. Então, onde o Estado está, com todas as suas políticas públicas, a criminalidade pouco aparece, né? Pouco domina, por exemplo, como a gente vê em capitais, milícias, facções, e que daqui a pouco, quando apertar em Salvador, que está sendo o clímax da atividade criminosa aqui na Bahia, isso vai se expandir para as outras cidades, e geralmente vem para as cidades maiores. Ilhéus é a 12ª cidade do Brasil com mais de 100 mil habitantes que tem maior número de crime de lesão corporal seguida de morte. Do Brasil, 12ª do Brasil, Ilhéus. Então, assim, várias cidades da Bahia estão nesse ranking. E isso é culpa do governador, mas agora, como que o prefeito e os vereadores podem ajudar? Dentro dessa dinâmica da política, de pressões, como a gente faz a política, por exemplo? Pô, a gente está falando sobre a baronesa, a gente está falando sobre a limpeza de praia, isso tudo movimenta o cenário político para que os entes responsáveis por tomar decisões tomem decisões. Por quê? A partir de um movimento desse, a população vai se interessando pelo assunto, os movimentos, as intenções de voto, tudo aquilo que movimenta a política chega até o gestor. Então, a política que o vereador pode fazer é essa. É trazer a luz ao problema. Por exemplo, a gente tem câmeras aqui na Bahia toda de reconhecimento facial que a gente até hoje não conseguiu uma resposta da SSP se está funcionando aqui em Ilhéus. Tem sistemas de câmeras, você vê lá no centro, a gente não sabe se funciona porque eles não respondem. Imagino que não funciona, tem mais de 2 anos que foram instalados aqui.
Então, tem, por que desde a entrada aqui logo após o Vilela, você segue aqui na Avenida Tabuna, tem ali na Conquista, num certo ponto também tem, em alguns locais a gente percebe que existe. Isso. Agora vocês não têm a certeza se está funcionando.
Não, ninguém sabe, porque a gente manda ofício e ninguém responde. Né? Ou seja, provavelmente não está funcionando, porque a gente não vê nem sequer o resultado. Aquele sistema de leitura facial de criminoso que a SSP da Bahia sempre está divulgando, aprendemos mais de 1.000 pessoas por reconhecimento facial e tudo mais. A gente não vê isso falar aqui em Ilhéus. A Polícia Rodoviária Federal multiplicou a eficiência do trabalho dela através de monitoramento de câmera. Ilhéus, aqui você tem 3 entradas praticamente em Ilhéus, né? Norte, Sul, Oeste. As câmeras aqui já conseguiriam trazer uma qualidade de segurança pública maravilhosa. E não precisa investir tanto no agente lá na rua, mas em tecnologia. Mas não existe vontade do governo para essas coisas acontecer. As políticas públicas vêm de forma fragmentada, vem primeiro a instalação, depois de não sei quanto tempo vem a gestão daquele processo. E tudo isso é espaço para a criminalidade ir crescendo, crescendo, desperdício de dinheiro público e depois tem que refazer projetos. Aí é a bagunça que o governo do estado e Jerônimo faz e impacta aqui na nossa qualidade de vida.
É uma falta de respeito, né? Absurda, com o baiano.
Absurdo. E os baianos estão se cansando, Kátia. Estão se cansando. Essas eleições municipais deixaram muito claro isso. Né? Você vê uma ascensão de partidos como o PSD e o Avante, uma queda absurda do PT em termos de não só na Bahia, mas como no Brasil inteiro.
Por isso que eu falei que eu ia perguntar ao senhor sobre a manchete do jornal O Globo. Fracasso nas urnas deflagra crise no PT e ataques aí entre Gleisi e ministro do Lula, inclusive, por conta desse fracasso nas eleições.
Ataques internos. Por quê? Porque as urnas demonstram a revolta da população com um partido que vendeu propostas de uma evolução da nossa sociedade de forma que muita gente acreditava, porque a gente também não tinha tantas alternativas, né? Mas que vem decepcionando por conta de questões ideológicas. Né? Então, assim, o problema da criminalidade não é uma questão ideológica. Né? Qualquer pessoa vai tomar um tapa na cara na rua e vai ser culpa de quem? De esquerda, de direita? Não. Isso é culpa do bandido. E como é que resolve isso? De imediato é com a polícia. Mas a longo prazo é com política pública em todas essas áreas. Sim. São 18 anos de PT, Marcos, na Bahia. 18 anos. Aí a culpa é de todo mundo. Não, a culpa é do governo do PT.
Vereador Vinícius, já chegou a um nível aqui no estado da Bahia de uma intervenção como aconteceu no Rio de Janeiro há poucos anos?
Não, ainda não, mas se bobear daqui a pouco chega. Né? Eu acho que todo mundo viu, o ministro Lewandowski reuniu vários representantes de entidades para discutir sobre a PEC de segurança pública, que vai aumentar a ajuda para combater o crime, que hoje está na mão dos governadores, mas também utilizar as instituições de força federal para poder também estar ajudando, porque todo mundo neste momento precisa ajudar. Né? Existe crime para ser combatido em tudo quanto é canto. Na minha opinião, eu sou muito a favor, por exemplo, Marcos, de você armar a guarda municipal. Tem gente que é contra. A guarda municipal é questão de tempo, vai virar uma
polícia. Guarda municipal bem treinada, né, e armada.
Bem treinada, que hoje, infelizmente pela legislação, ela está mais circunscrita ali à atuação na parte de patrimônio. É cuidar do patrimônio? Não, mas a gente precisa de agente de segurança. A gente precisa treinar a guarda municipal, colocar fuzil, colocar colete, colocar pistola, tudo isso, porque o criminoso ele está com arma de derrubar helicóptero. A gente tem informações aqui no Banco da Vitória de um pessoal que anda com fuzil, que esconde na mata. Então, e aí, como é que você vai com uma pistolinha com 38, gente? Que policial que ainda faz tudo na raça, é herói, enfrenta a bocada, toma tiro aí para ganhar um salário miserável e combater essa galera aí como se fosse o Rambo, meu Deus do céu.
E sem falar essa criminalidade toda, né? A Bahia hoje, infelizmente, está cheia de facções criminosas. Na Bahia já é perigoso você tirar foto fazendo alguns gestos, né? Dois, três e outras coisinhas, né? Com os dedos, por exemplo.
Os absurdos, né? Os absurdos que a criminalidade nos impõe. E você vê os poderes ainda devagar, aí tendo que fazer ações pontuais para falar que está fazendo alguma coisa. Não, vai trabalhar. Vai colocar a gente interessante, que saiba com qualidade fazer política pública acontecer, valorize o servidor. Passou quase 8 anos aí o governo de Jerônimo sem dar um aumento pro servidor, rapaz. Quem faz a política pública acontecer é o servidor público, né? Então, assim, muitos problemas, mas essa era, assim como de Mário Alexandre acabou, uhum, a era de Jerônimo também vai acabar e novos tempos virão.
E no primeiro bloco, quando a gente fez essa pergunta sobre esse fracasso do PT nas urnas, eu perguntei sobre o que o senhor achava sobre isso e o senhor falou o porquê disso. Eu queria que você explicasse novamente isso aqui, porque o senhor começou, eu falei, não, vamos deixar para depois.
Sim, entra nessa...
Por exemplo, o PT não ganhou as grandes cidades aqui na Bahia, né? Acho que a única que ele ganhou agora foi, no segundo turno, Camaçari. Que existe uma polêmica e as pessoas dizendo que o povo lá foi coagido, né? E aí eu gostaria de ouvir a opinião do senhor.
Ah, é o desespero, né? É o desespero de se mandar no poder, utilizando da máquina de uma certa agressividade, que até a Semi Neto falou, até policial, direcionada, sabe? Porque não foi para todo mundo, foi direcionada ao candidato Flávio lá em Camaçari, estou usando um exemplo de Camaçari, né? Mas eu acho que, de forma geral, né, o União Brasil conseguiu uma vitória extremamente expressiva. Eu acho que a direita é importante isso, nem a esquerda. Essas ideologias não têm dono. Acho que a gente tem que se despregar dessa ideia de Lula, Bolsonaro, dessa turma aí.
Também acho.
Porque, na verdade, o que a gente precisa é de gestor competente. A Semi Neto é um baita de um gestor competente. Apoiou muito o Valderico aqui, que está se cercando de pessoas competentes, de deputados que, de fato, estão querendo resolver os problemas nossos regionais, e o PT está ficando para trás, porque ainda vive desses currais eleitorais, né? A gente soube de pessoas que, na eleição daqui de Ilhéus, já tinham emprego em Salvador, largaram o emprego em Salvador, alugaram casas para morar aqui em Ilhéus, porque já tinha certo que a eleição do PT estava ganha em Ilhéus. E tomou essa revertida bonita.
Como é que é, vereador?
Claro, o PT é um organismo muito... que sabe jogar o jogo da política muito bem. Então eles tinham certeza que eles iam ganhar aqui. Absoluta. Uhum. Trabalharam, operaram de uma forma muito forte aqui. Tanto que pessoas de outras cidades vieram para cá para poder trabalhar e deixaram até seus empregos, enfim. E são coisas da política que acontecem. Por isso que a vitória de Valderico foi uma vitória espetacular.
Aí eu te pergunto, se a vitória de Valderico, como ele mesmo fala, a vitória de Ilhéus foi uma vitória que... realmente, que o povo buscou?
Demais da conta. A vitória, sim, não só por gostar dele, por achar ele uma pessoa que representa a renovação, mas de revolta também contra o governo de Mário Alexandre, que destruiu a nossa cidade. Gente, é emprego. É oportunidade perdida. É gente, Kátia, que deixa de fazer uma faculdade, deixa de ter um emprego, porque não tem ônibus para voltar. Ontem, inclusive, na nossa festa que teve, sim, do gospel, teve pessoas que me mandaram mensagem que só não foram porque não sabia se tinha ônibus para voltar. Então, mobilidade, tudo que o Mário Alexandre fez foi para destruir essa cidade e ele ter benefício próprio, mas ele vai colher o dele. E a mesma coisa do PT, mesma coisa. Os projetos do PT que manda dinheiro para cá e depois fala que a responsabilidade é no município. E Jerônimo tinha dois candidatos aqui, né? Tinha dois. Era Bento e Adélia.
Tem gravação dele falando isso.
Tá, né? Tudo unido, né? Então, a vitória de Valderico é a vitória em favor das habilidades que ele tem como novo gestor, como renovação e também de revolta contra essa turma que vem explorando e destruindo a nossa qualidade de vida.
Aqui no nosso WhatsApp, Kátia, o ouvinte manda uma boa tarde, acompanhei a festa ontem, né, que teve na Avenida, através de vídeo. Não pude ir, porque moro na Lagoa Encantada. Último horário de ônibus para aqui é 4 horas da tarde. Seria bom se tivesse mandado ônibus para os distritos, né? Tenho certeza que todos queriam ir.
Inclusive, eu percebi que ontem lá, quando o Renato perguntava, tinha algumas pessoas de comunidades, mas aí eu procurei perguntando um e outro, que se organizaram, né? Pegaram a Livan e tal, e foram para lá, porque realmente ônibus, transporte público, não tinha.
Pessoal...
Eu percebi que muitos motoristas de aplicativo estavam trabalhando bastante ontem, né?
Os moradores dos distritos ficam alijados, né?
É verdade.
E olha que estava lotado lá, hein? Lotado.
Vinícius, meus parabéns pela votação. O senhor é um merecedor dos votos. Minha opinião, tudo inicia pela educação. O Alenoilton.
Bom demais, bom demais. E nós vamos ter oportunidade agora, Alenoilton, com o governo de Valderico, inclusive, de inserir dentro das escolas... É um acordo que a gente vai fazer com o nosso prefeito sobre essa questão do combate à corrupção, a importância da ética em todos os aspectos da nossa vida. Porque começa assim, essa cidadania, da gente se sentir pertencente a essa cidade, que faz com que tudo gire melhor. Seja nas nossas relações pessoais, nas nossas relações públicas, tudo vem da ética.
O vereador Vinícius Alcântara, o nosso município é eminentemente turístico, né? Belas praias, eu defendo aí... um trabalho de prevenção para que essas baronesas que descem todos os anos, né, que poluem as nossas praias...
Tô com um assunto, Marcos, que ele realmente entende.
Tá me dando coceira aqui já.
Eu acho que é uma despesa enorme para o município fazer essa limpeza todo ano das praias, que não é bem feita, né, sempre. E aí, o que é que você tem em mente, o que é que você pretende fazer, o que está fazendo sobre isso?
Primeiro que a minha dor é a mesma sua, eu acho que é a mesma da população inteira. Infelizmente, Léos, por décadas, se acostumou a ser vítima desse processo de forma sozinha. É uma crueldade que existe, a poluição que acontece por todo o Rio Cachoeira, que inicia aí, ó, mais de 100 quilômetros para dentro, uhum, aí, né? Uhum. Desde o município, nasce lá em Tororó, no Rio Colônia, né? Vem descendo junto com o Rio Santana, que nasce lá em Firmino Alves, e desce na bacia do Rio Cachoeira, que está lotado de baronesa, uhum, né? Que significa o quê? Poluição. Baronesa é uma planta, Kátia, natural, que ela em equilíbrio com a natureza, lá dentro da Mata Atlântica, onde está tudo equilibrado, lá na Floresta Amazônica, né, ela é daqui da América Latina, está equilibrado, mas aqui como tem muita fertilizante, esgoto, cocô, xixi, no Rio Cachoeira, e você vê aqui, a maioria desses municípios, li um relatório hoje, você pode botar aí mais de 70% no mínimo de esgotamento sanitário coletado e não tratado.
Que é lançado no rio.
Seja pela Embasa, seja pela Imasa em Itabuna, seja pelo o Serviço Autônomo de Esgotamento Sanitário em algumas cidades pequenas que tem para cima. São 13 cidades que compõem a bacia do Rio Cachoeira. Uhum. E tudo isso arrebenta com a cidade de Ilhéus, né? Você vê aqui os boletins do INEMA, é só praia que não pode tomar banho.
Em própria banho.
O que, que é a nossa vontade? Muita gente me julgou, Marcos, por ter ido em Itabuna tentar barrar as baronesas. Né?
Dividiu opiniões, porque tinha muita gente também apoiando, né? Porque eu ouvia muito isso.
Sim.
Né? E as pessoas que faziam as críticas.
Isso, antes de mais nada, povo de Itabuna, vocês não têm culpa exclusiva sobre esse problema. Isso tem que ficar muito claro. Isso. Eu nunca falei que o problema é de Itabuna. Isso. Na verdade, o problema é de todos os 13 municípios que compõem a bacia do Rio Cachoeira. Só que o núcleo urbano mais próximo do Rio Cachoeira e que, de acordo com boletins de qualidade de água do INEMA, tem maior carga de poluição é Itabuna.
Sim.
Né? E lá no comecinho, em Tororó. São os dois lugares onde você tem um grande impacto no rio. Uhum. E o próprio rio vai depurando isso um pouco, mas onde que está o maior impacto? É Itabuna. Itabuna não trata 70% do esgoto dela.
Nossa.
Né? Então, assim, precisamos de ajuda, de unir todo mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente está procurando, Marcos, soluções paliativas, que é ecobarreiras, que não vai ser de bambu agora. A gente já está melhorando os testes, a gente está pensando em formas diferentes de fazer. Né? Foram testes, mas a gente precisa pensar a médio e a longo prazo na questão do esgotamento sanitário. Se não tirar o esgoto do rio, vai sempre ser esse desastre que vai cair, fica um mês na cidade de Ilhéus, traz poluição, destrói o turismo, destrói a economia, a galera que usa o rio, pescador, marisqueiro, a galera do esporte náutico, todo mundo sofre. Sim. E sempre Ilhéus sozinha. Itabuna nunca pagou um real para ajudar a gente, nem Itapé, nem ninguém. Então sobra tudo para Ilhéus. E se não for com a ajuda do governo, através do consórcio que existe aqui no Sul Bahia, através de uma movimentação política, através da AMURC, que é a Associação dos Municípios aqui, se não tiver o consenso entre os prefeitos desses 13 municípios, a gente não vai conseguir fazer nada. Vai ser sempre coisa paliativa. E a gente está movimentando, ao mesmo tempo fazendo testes no Rio Cachoeira, na raça, na coragem, né? E ao mesmo tempo fazendo um movimento político também, que poucos estão fazendo. Mas eu queria mandar um abraço para a Adson. A Adson faz parte de um grupo chamado Meu Rio Cachoeira. Inclusive tem estudos que a gente teve acesso de uma empresa norueguesa chamada Humble, que fala exatamente assim, ele pega várias informações de INEMA, de outros lugares, pesquisa da UESC, e concentra para mostrar como está a qualidade do Rio Cachoeira, que serve para todo mundo dar uma lidinha, né? Chama meucachoeira.org.br, mandar um abraço para ele.
Bem, para a gente finalizar aqui, vereador, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, eu quero fazer também para os demais que vierem aqui, quando a gente for finalizar a entrevista. O senhor está pronto para essa renovação, então, a partir de 2025, já que o senhor fez parte dessa coligação que pregava a renovação, que prega a renovação para Ilhéus?
Com certeza, eu acho que nesses 4 mandatos a gente já apresentava esse conceito de renovação, de fazer uma política completamente diferente, uma política jogo limpo, sem compra de votos, sem boca de urna, sem troca de posicionamento por emprego, sem indicação de empresa para licitação, essas coisas todas que a gente sabe que acontece. Eu acho que isso significa renovação, acho que isso significa o trabalho que o Valderico vai fazer, porque quando você tem um gestor, Kátia, que ele é ruim, ele é do mal, ele está ali para usufruir do tesouro público, é dinheiro de todos nós aqui, suor do nosso trabalho, ele atrai várias outras pessoas ruins junto com ele. Então ele monta um grupinho de gente do mal.
É verdade.
Sabe, gente sem escrúpulo. Realmente. Gente que a Polícia Federal bate na porta para saber onde é que está o dinheiro, onde é que está a documentação. Né? E é diferente quando o gestor é do bem. Você deu o exemplo de Teixeira de Freitas, do médico que revolucionou a cidade. Isso acontece em várias outras cidades. Você vê, o Nápoles está voando, né? Assim, em termos de urbanização.
Né?
E aí vai. Então, quando você tem um gestor do bem, ele atrai pessoas do bem. E as coisas começam a acontecer de forma natural. 50% é a corrupção que a gente tem que combater, outros 50% é a má gestão, que a gente tem que fazer uma boa gestão. E Ilhéus, naturalmente, a saúde vai entrar nos eixos. O turismo, Max, você falou turismo. Ilhéus, ela tem potencial turístico, mas nunca foi cidade turística.
Uhum.
Não tem infraestrutura. É congestionamento, é praia suja, é falta de qualidade na prestação de serviço, de recebimento do cidadão. Você não tem um ponto para saber onde você pode ser acolhido, para saber onde que eu vou, o que eu vou fazer aqui em Ilhéus. Né? Você tem transatlântico que passa aqui, gente. Uma praia da avenida completamente abandonada, esgoto no malhado, central de abastecimento seria um polo gastronômico maravilhoso, tem nada.
Transporte precário, não é 24 horas.
Queda de energia,
isso aí, meu amigo, diariamente.
É, então assim, tudo isso tem que ser trabalhado com quem tem compromisso com a cidade. E eu acho que o Valderico tem a faca, o queijo na mão, a vontade, você vê o brilho no olho dele de fazer essa revolução com a nossa participação, graças a Deus.
O Jeová Pinto aqui do Hernani Sá de Ilhéus, excelente entrevista, sem papas na língua, vamos para cima.
Boa!
Obrigada aí pela
participação. Isso é renovação!
Queremos agradecer o vereador Vinícius Alcântara.
Ah, tão rápido, né? Vontade de falar mais.
Não é? Já são 1 hora já e 7 minutos, estouramos aqui, inclusive, o
Muito
tempo.
Bom.
Mas obrigada, viu, vereador? Desejamos aí boa sorte nessa próxima gestão, a partir de 2025, né? Que o senhor atue aí como o vereador tem que atuar e sempre pensando no povo.
Deus abençoe, obrigado pelo espaço, Cátia e Marcos. Estou à disposição que vocês precisarem da gente para o povo saber o que, que nós estamos fazendo, as nossas vontades, nossa agenda está completamente aberta. E só dar um recadinho, Marcos, para todo mundo que está nos escutando, quem é do bem, pelo amor de Deus, se importe com a política. Comece a entender como isso funciona, venha disputar essas eleições como vereador, como deputado, como prefeito. Nós precisamos de pessoas honestas aqui dentro. Acordem, porque senão alguém vai ocupar esse espaço, gente ruim vai ocupar esse espaço e você vai sofrer 4, 8, 12 anos pela frente. Venha para a política.
Valeu, um abraço, vereador. Boa
sucesso,
sorte aí,
vereador.
Sucesso.
Valeu.
Vamos acionar ele, Coutinho Neto, nosso repórter. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Ontem, segunda-feira, a Polícia Rodoviária Estadual divulgou informações detalhadas sobre um trágico acidente ocorrido na rodovia BA-262, nas proximidades do Cemitério das Acácias, município de Vitória da Conquista. A colisão envolveu uma caminhonete Hilux e um veículo Sandero, que se chocaram quando o Sandero tentou realizar uma conversão à esquerda, resultando no impacto com a Hilux. No Sandero estava o empresário Anthony Maia, de 36 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um empresário, bastante conhecido em Vitória da Conquista, seguia viagem pela rodovia quando o acidente aconteceu. Os motoristas dos dois veículos envolvidos na colisão ficaram feridos e foram prontamente socorridos por equipes do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMUzão 92, recebendo os primeiros cuidados ainda na rodovia. Posteriormente, o corpo de Anthony foi levado para o Instituto Médico Legal por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. Um homem foi encontrado sem vida com sinais de violência no distrito de Acaraci, município de Itajibá. A vítima foi encontrada ontem pela manhã, segunda-feira. Populares acionaram a polícia militar, que isolou a área até a chegada do DPT de Jequié. O corpo encontrado tinha marca de vários tiros e a vítima foi identificada como Edivaldo Félix da Silva, 47 anos de idade. De acordo com os moradores da região, o homicídio teria ocorrido por volta das 2 horas da madrugada e foi praticado por 4 indivíduos que estavam em 2 motocicletas. Edivaldo ainda teria tentado escapar dos criminosos, mas foi interceptado e executado. A motivação do crime e a autoria serão investigadas pela Polícia Civil. E o corpo de Edivaldo foi recolhido pelo DPT já no final da manhã de ontem, segunda-feira. A equipe do SI, Serviço de Investigação da Polícia Civil do município de Valente, prendeu no povoado do Junco José Ademir de Jesus Oliveira, 55 anos. José Ademir, ele é acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 13 anos de idade. O abuso sexual foi denunciado pela jovem, a sua genitora, e posteriormente ao Conselho Tutelar e às autoridades policiais do município, isto no mês de agosto deste ano. Desde então, o fato vinha sendo investigado pela Polícia Civil, que encaminhou o adolescente para realizar exames no DPT, lá de Serrinha, bem como realizou as oitivas das pessoas envolvidas. E após juntar todas as provas, um inquérito foi encaminhado ao Fórum de Justiça Local, sendo então expedido o mandado de prisão preventiva pelo juiz Valnei Mota Alves de Souza, responsável pela comarca de Valente. O mandado de prisão preventiva baseia-se no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, com pena de reclusão de 8 a 15 anos. O acusado, o pai tarado, permanece detido à disposição da justiça. Olha, uma mulher, ela morreu afogada em uma barragem, identificada como Ivonilda Gonçalves Almeida, 55 anos de idade, natural de Riachão do Jacuípe, morreu ontem, segunda-feira, após se afogar em uma barragem que fica próximo do povoado Campo Grande, em Santa Luz, região cinzaleira da Bahia. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, familiares relataram que Ivonilda estava com um grupo de pessoas no local quando mergulhou e não voltou à superfície. Não há detalhes sobre as circunstâncias do afogamento. A vítima foi resgatada e chegou a ser levada ao hospital da cidade, mas não resistiu. Infelizmente, outro caso de afogamento em nossa grande Bahia. Desta vez, uma criancinha de apenas 4 anos de idade morreu vítima de afogamento em uma piscina de um clube particular na cidade de Canção, território do Cinzal Baiano. O caso aconteceu no domingo e a vítima foi identificada como Alice Antunes da Silva. Conforme familiares, a mãe de Alice estava no local com a menina e outro filho, que não teve a idade divulgada. Não há detalhes de como a menina se afogou na piscina. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Canção, mas não resistiu. Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. O corpo do jovem foi deixado em uma quadra de esportes no bairro João Paulo II. O jovem, identificado como Jonathan Silveira Lopes dos Santos, 15 anos de idade. A suspeita da Polícia Civil é de que ele tenha sido morto por uma rixa, mas os investigadores não detalharam qual seria a disputa. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por agentes da 74 Companhia Dependente Rural de Juazeiro, que acionaram o SAMU. O médico plantonista, então, confirmou que a lesão na cabeça do garoto foi provocada por uma uma pedrada. Em nota, a polícia civil disse que a pedra usada para matar Jonatas foi encontrada ao lado do corpo dele. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade de Juazeiro, que busca apurar circunstâncias, autoria e motivação do assassinato. Sua viatura virtual nessa edição fica por aqui, prometendo voltar em uma nova edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com ela, Kátia Gomes, e com ele, Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, meu querido, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Bem, vamos finalizar por aqui, estouramos o tempo, Suzy Luz já tá ali pronta para o Pagode Brasil. Nós estouramos aqui um pouquinho o tempo, né, porque a entrevista estava bem interessante. Lembrando que vamos ter outras entrevistas com outros candidatos a vereador, outros vereadores eleitos, aliás, e reeleitos, né. Seria essa semana, mas pela logística vai ficar para a próxima semana, porque tem uns assuntos aí que a gente precisa adiantar esta semana. Então, nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos Bezerra. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros no centro de Ilhéus. E também o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Já já, Pagode Brasil com Suzy Luiz.